ter feito para o futuro e não por via de uma aplicação retroativa de novas regras a processos já encerrados. Uma democracia liberal não muda regras depois do jogo ter terminado. A iniciativa liberal não tem qualquer complacência com a atuação da banca neste processo. Pelo contrário, repudiamos de forma clara esta atitude iliberal, contrária à concorrência e prejudicial para os portugueses. A mensagem que isto envia é péssima e também é nossa obrigação garantir que não volta a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Há casos que mostram de forma muito clara onde falha a nossa economia. Quando o poder se concentra e a responsabilização desaparece, o chamado cartel da banca é um desses casos. Durante mais de uma década, entre 2022 e 2013, os principais bancos trocaram informação sensível. Spreads, condições de crédito, volumes de negócio. E o resultado foi simples. Menos concorrência, preços mais altos. Famílias e empresas pagaram mais pelo crédito do que pagariam no mercado livre. Em 2019, a Autoridade de Concorrência aplicou coimas de 225 milhões de euros e até parecia que o sistema funcionava, mas não funcionou. O processo prescreveu, não por falta de prova, mas por excesso de tempo. Morosidade judicial e falhas na lei permitiram que a consequência desaparecesse. Ficou provado o ilícito, mas não houve sanção. E este não é um detalhe técnico, é uma falha estrutural. Porque quando o tempo anula a lei, o que perde é o interesse público e perdemos todos. E por isso saudamos o PCP pela marcação deste debate. Em 2022, corrigimos parte do problema. A prescrição passou a suspender durante os recursos judiciais, mas essa regra não se aplicou aos processos já em curso e, por isso, o caso do cartel da banca ficou de fora. E o problema mantém-se. Hoje há cerca de 20 processos em risco com mais de 800 milhões de euros de coimas. A própria Autoridade da Concorrência já alertou. Sem alteração legislativa, vamos repetir esta impunidade. E quem é que paga? As famílias, que pagaram spreads mais altos, as pequenas empresas que tiveram crédito mais caro e os consumidores que vivem num mercado menos competitivo. Nenhum deles é compensado. Perdemos todos. E recebemos todos uma mensagem perigosa, que o sistema falha quando enfrenta os mais poderosos. Por isso, este projeto de lei é necessário, não resolve tudo, mas resolve um problema essencial. Impede que a prescrição continue a ser um refúgio para a impunidade. E isso é o mínimo que se exige a um Estado de Direito. Muito obrigada.
Muito obrigado. Estou em condições de passar ao encerramento. Já não estou. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, PSD, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sabemos bem o desfecho do caso da banca, sobre o qual a justiça não funcionou e o processo prescreveu. É também por isso que estamos aqui hoje, e ainda bem, apesar de não ser pelas melhores razões. Não deixa de ser curioso que nas audições do dito cartel da banca, o PCP que hoje apresenta aqui este projeto de lei tenha faltado a todas as audições aos bancos e não os tenha confrontado, como fez o PSD, com as provas constantes do processo judicial. Dito isto, o tema que hoje discutimos é, no fundo, central para o funcionamento da nossa economia. Confiança no mercado, a existência de concorrência efetiva e a capacidade do Estado para garantir regras claras, estáveis e cumpridas por todos. Uma economia de mercado só funciona bem quando há concorrência. E a concorrência só existe verdadeiramente quando há regras que são respeitadas e quando quem as viola sabe que haverá consequências. É por isso que o papel dos reguladores e, em particular, da Autoridade da Concorrência é absolutamente essencial. São as instituições que garantem que o mercado funciona, que protegem as empresas que cumprem e que defendem os consumidores de práticas abusivas. E é também por isso que devemos ser claros. Não há economia forte sem reguladores credíveis independentes e respeitados. Senhoras e senhores deputados, o problema que está na origem destas iniciativas legislativas é conhecido: o risco de prescrição de processos relevantes com impacto económico elevado e que pode pôr em causa a eficácia do sistema sancionatório. Mas importa dizer com rigor, esse problema não resulta de falhas da autoridade da concorrência nem da falta de meios da autoridade da concorrência. Resulta sim de limitações do enquadramento legal, em particular da forma como foi desenhado o regime de prescrição em 2022. E isso faz toda a diferença, porque significa que a resposta não deve ser feita à custa das instituições, nem através de discursos que fragilizam os reguladores, mas sim através de uma intervenção legislativa séria, técnica e equilibrada. Senhoras e senhores deputados, Portugal precisa de um ambiente económico previsível, competitivo e confiável. As empresas, sobretudo as que cumprem, precisam de saber que operam num mercado onde as regras são claras e onde não há vantagem para quem contorna as leis através de expedientes processuais. Mas precisam também de segurança jurídica. Precisam de saber que o Estado não muda as regras a meio do jogo de forma arbitrária ou desproporcionada. É este equilíbrio que temos que garantir. Por um lado, assegurar que as infrações graves à concorrência não ficam sem resposta. Por outro, garantir que qualquer alteração legislativa respeita os princípios fundamentais do Estado de Direito, nomeadamente a legalidade, a proporcionalidade e a proteção da confiança. Senhoras e senhores deputados, as propostas hoje em discussão partem de uma preocupação que é legítima, mas exigem uma análise exigente e sem simplificações. Corrigir uma falha concreta do regime é uma coisa e pode fazer sentido, e esta até faz sentido. Mas reconfigurar de forma mais ampla o sistema sancionatório sem base técnica suficiente e sem ponderação constitucional adequada é outra coisa bem diferente. E é precisamente aqui que se exige responsabilidade legislativa. O PSD não embarca nem em discursos que fragilizam as instituições fundamentais do mercado, nem em soluções legislativas excessivas ou precipitadas. O PSD defende uma economia de mercado forte, com regras claras, com reguladores respeitados e com um sistema sancionatório eficaz, mas também justo, proporcional e juridicamente seguro. É essa a linha que seguimos e não abdicamos. Assim, o PSD não acompanha soluções excessivas, seja pelo alcance amplo e juridicamente duvidoso de uma das propostas, seja pelo agravamento desproporcionado do regime noutra proposta. Optamos por uma posição de abstenção em ambas as propostas, com total abertura para, em sede de especialidade, construir uma solução equilibrada, tecnicamente sólida e constitucionalmente segura. Ouvir também o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, outros reguladores, Ordem dos Advogados e outras entidades. Reconhecemos o problema e estamos disponíveis para o corrigir, mas com uma resposta política e juridicamente equilibrada e não com alterações amplas e juridicamente arriscadas. Já diz o velho ditado popular: depressa e bem, não há quem. Muito obrigado.
Obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Rui Afonso, que dispõe de 18 segundos, mais 15, para fazer o pedido de esclarecimento. Faz favor, Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, eu congratulo a bancada parlamentar do PSD de tomar uma decisão responsável perante um dos mais importantes e poderosos grupos económicos, se quisermos assim dizer, do país. Efetivamente, eu acho que é importante nós passarmos a mensagem que ninguém pode brincar com o Estado português, seja ele poderoso ou não. E aquilo que eu queria deixar bem explícito ao Sr. Deputado é: o Sr. Deputado vai então viabilizar o grupo parlamentar?
Muito obrigado. Acho que se percebeu o sentido da pergunta. E, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, também com o tempo disponível para Responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu até gostava de lhe agradecer a questão, mas basicamente não há questão. Eu acho que fui muito claro na minha exposição. A questão essencial é garantir uma solução juridicamente adequada e que respeite a Constituição. Para ninguém estar acima do Estado, a Constituição tem que ser respeitada, por isso é que temos que ir para a especialidade e encontrar o enquadramento legal desejável. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao próximo orador, porque já estão as galerias devidamente preenchidas, dou a conhecer que estão alunos e professores da Escola Secundária de Penafiel, alunos e professores da Escola Básica e Secundária Lima Freitas de Setúbal, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Marinha Grande, Poente, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Dom Pedro IV, Escola A Ribeirinha, Vila de Conde, alunos e professores da Escola Básica António Rodrigues Sampaio de Esposende, alunos e professores da Escola Básica Delfim Santos Benfica, alunos e professores do Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo Cascais e um grupo de cidadãos dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra e alunos e professores da Escola Secundária de FAF que estão nas diversas galerias a assistir aos nossos trabalhos. Sr. Deputado Nuno Fazenda, Partido Socialista, para uma intervenção, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a banca tem de servir para ajudar e não lesar o país. Tem sido parceira de desenvolvimento, mas nem sempre tem pautado a sua atividade com as melhores práticas. A banca tem de ser séria e, se quer merecer a confiança e o respeito dos portugueses, tem de se dar ao respeito, atuando com transparência e responsabilidade. Mas não foi isso que aconteceu sempre. Entre 2002 e 2013, durante cerca de uma década, os principais bancos a operar em Portugal atuaram, segundo a Autoridade da Concorrência, em conluio para falsear a concorrência. Trocavam informação sensível sobre spreads e condições de crédito, distorcendo o mercado e prejudicando famílias e empresas. Não estamos a falar de um lapso momentâneo. Estamos a falar de uma prática concertada ao longo de 10 anos. E isto é inaceitável. Perante estes factos, a Autoridade da Concorrência aplicou coimas no valor de 225 milhões de euros. E importa sublinhar que os tribunais deram comprovados esses factos, quer o Tribunal da Concorrência, quer o Tribunal da Justiça da União Europeia. Houve condenações, houve prova e houve decisão judicial. E ainda assim chegamos ao desfecho que hoje conhecemos. O Tribunal da Relação de Lisboa considerou que os processos prescreveram e o Tribunal Constitucional rejeitou a reapreciação. Resultado: 225 milhões de euros em coimas anuladas. Em suma, práticas ilegais comprovadas, mas sem consequência para a banca. Isto é difícil de explicar aos portugueses e, mais do que isso, é difícil de compreender e aceitar. Durante anos, os cidadãos foram chamados a fazer sacrifícios enquanto assistiam ao apoio ao setor bancário em momentos críticos. Era legítimo que o sistema bancário retribuísse o gesto. E não foi assim. Foi ao contrário. Para os cidadãos, há prazos e consequências. Para a banca, houve prescrição e impunidade. E isso não nos pode deixar indiferentes. A banca não é um setor qualquer. Gera poupanças, financia a economia e tem um impacto direto e importante na vida das pessoas. Existe, por isso, um padrão de conduta exemplar. E o que este caso revelou foi uma falha grave. Não apenas de conduta, mas também do próprio sistema na sua capacidade de garantir justiça efetiva. E de acordo com a Autoridade da Concorrência, existem mesmo outros processos em risco de prescrever pelos mesmos motivos. Por isso, mais do que indignação, exige que não se encolham os ombros, que não nos resignemos. Porque justiça não se concretiza verdadeiramente, que a justiça que não se concretiza verdadeiramente não é justiça. E por isso, não podemos aceitar que decisões condenatórias não tenham efeitos práticos por fragilidades processuais, não podemos aceitar que a ilegalidade